No dia 7 de outubro, a gente inaugurou com Dom Limacedo. E temos a outra tenda, a tenda de Betânia, lá no Pilar. A gente começou no mês de maio também com o Dom Fernando. E a gente está reorganizando essa tenda, porque é uma região, né? A comunidade do Pilar é muito assistida por diversos projetos e também já pela paróquia Madre de Deus, né? Aquelas famílias, mais de 200 famílias são assistidas mensalmente pela paróquia. A gente vai ter uma visão agora, a visão mais pastoral em termos de organização daquela comunidade.
É hora de nos contar, diácono, como é que vão ser as comemorações desses 5 anos de caminhada da Tenda do Encontro.
Nós vamos fazer uma semana de acampamento, que será de 6 a 11 de julho. Segunda-feira, dia 6, será no Largo do Salgado, a presença do irmão João Batista, do Mosteiro Discípulo Amado, né? Será lá em Santo Amaro, sempre a partir das 5 e meia da tarde. E na terça-feira vai ser lá no viaduto da Avenida Norte, que a comunidade chama de Arrata, né? O diácono Flores Mundo irá presidir este momento conosco. Na quarta-feira, dia 8, vai ser uma celebração ecumênica. Vai ser lá no Campo do 11, junto com o reverendo Esdras, da Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, que sempre vem acompanhando o nosso trabalho. Na quinta-feira, vamos ter a presença do Monsenhor Luciano, o vigário-geral da Arquidiocese de Olinda e Recife. Será ali por trás do SESI de Santo Amaro, né? E na sexta-feira, será na João de Barros, com o padre Fábio Potiguar. Será bem próximo ao viaduto dali da João de Barros, também a partir das 5:30 da tarde. Serão 5 dias em homenagem aos 5 anos. E no sábado, dia 11, teremos a presença de Dom Nereudo. Será lá na Ponte do Limoeiro, a partir das 15 horas, 3 horas da tarde.
Se você deseja apoiar o trabalho do diácono Antônio Sebastião, o trabalho das tendas do encontro, é esta a chave Pix do movimento: 819-9920-7838. Vou repetir: 819-9920-7838. Diácono Antônio Sebastião, parabéns por esse belo trabalho e muito obrigado por compartilhar essas boas notícias conosco.
Nós que agradecemos pela oportunidade. Reze por nós, para que possamos permanecer fiéis a Jesus Cristo, ao Evangelho, é a opção preferencial pelos pobres, os prediletos do Senhor.
Solidariedade, essa é a nossa conversa de hoje. Há 1 ano, exatamente, eu estive em Campinas, visitando uma bela experiência. Uma cozinha solidária. Você com certeza vai se interessar em conhecer essa experiência. Na cidade de Campinas, em São Paulo, no território da paróquia de São Marcos, fica na periferia da cidade, visitei uma cozinha solidária. Um negócio bonito que vocês precisavam conhecer. Mas conversei com a pessoa que é responsável e ela vai nos contar direitinho o que é a cozinha solidária.
Sou Márcia Molina, ajudo o Padre Antônio aqui na cozinha São Marcos.
Me conta como é essa cozinha.
A cozinha é um movimento social de combate à fome que reúne um tripé, né? A paróquia São Marcos, a convite do Padre Antônio, a economia de Francisco e Clara, que é um movimento chamado pelo Papa Francisco para jovens do mundo inteiro criarem uma nova economia que cresça sem destruir a natureza e sem excluir ninguém, e o MST Marielle. Aqui nós cozinhamos por dia 30 quilos de arroz, 13 quilos de feijão, 50 quilos de proteína e ainda vegetais, hortaliças, para atender 400 refeições por dia de pessoas em situação de vulnerabilidade social.
E tem voluntários e muita gente trabalhando também.
Então, nós temos em torno de 20 voluntários hoje e nós fazemos uma escala, né, que apoia as quatro cozinheiras do MST Marielle, né? Então, também temos a família do Padre Antônio, faz um trabalho muito importante, que é o Bazar Solidário. Então, todos nós temos uma rede enorme que arrecada recursos para o bazar e uma vez por mês a gente vende esses produtos para ter recursos para a cozinha. E também a gente tem várias redes de solidariedade, por exemplo, a do Unicamp, que nos ajuda muito, a Associação dos Docentes da Unicamp, os petroleiros que pagam o gás, a Economia de Francisco, as pessoas montaram redes de solidariedade, sabe? Então, o Glauco, a Sônia, cada um tem 5, 6 pessoas que nos fornecem mensalmente, né, um montante em dinheiro, né? Tem a Frente pela Vida, tem a CUT, seus sindicatos. Então, é uma imensa rede que compõe esse movimento social de combate à fome.
Muita gente trabalhando, as panelas funcionando. E eu admirei 3 coisas, além da limpeza e da organização. Admirei a articulação que eles têm com outros grupos fora da própria comunidade, ou grupos governamentais, grupos da sociedade civil. É importante isso, não é? A luta contra a fome não é só de um pequeno grupo, tem que se articular com outros grupos. A segunda coisa que eu admirei foi o envolvimento da comunidade, da paróquia, né? Através dos voluntários, das campanhas, do bazar que ela mencionou aqui. E a terceira coisa, uma sintonia com a caminhada de reflexão que a igreja vem fazendo no mundo todo, sobretudo com o Papa Francisco, que falou e convocou os jovens para uma grande reflexão sobre a economia de Clara e Francisco. Pensar uma economia que não destrua a natureza e que não exclua ninguém. Bom, um belo exemplo de como estar a serviço dos mais pobres, com inteligência, com articulação, com espiritualidade. Você também tem uma experiência para compartilhar conosco? Ótimo! Então entre em contato pelo WhatsApp do programa 81996448899. Teremos maior prazer de compartilhar com os ouvintes a sua experiência. Rezar é falar com Deus, falar com Ele e escutá-lo também. Quando eu quero falar com Deus, cante comigo.
Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento. Peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a Sua presença, Seu amor, Sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde ele não esteja, e ele pode escutar nossa voz. Deus do céu, Deus na terra, onde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai,
Deus é Pai,
Deus é Luz,
Deus é Luz.
Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Quanta paz, quanta luz. Mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai,
Deus é Pai,
Deus é Luz,
Deus é Luz.
Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus.
Tudo a ver com o que Jesus ensinou. Quando for rezar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está lá na intimidade. Em nosso programa Tempo de Paz, toda sexta-feira é dia de brindes e presentes para os ouvintes. Para essa sexta-feira, nós reservamos Bíblias, revistas católicas e inscrições para o estudo do Apocalipse. Para participar, você manda um zap para a gente, dizendo o seu nome, o nome da rádio que você está escutando agora. 81996444899. Quando viram Jesus, pediram-lhe que se retirasse de sua região. Mateus 8, versículo 28, palavra que vamos meditar no próximo bloco. Por favor, prepare água para a bênção. A gente volta já.
Já já de volta com o Padre João Carlos.
Tempo de paz.
Jesus nos chama para segui-lo e nos envia em missão. Nós, da Associação Missionária Amanhecer, a AMA, estamos realizando a missão nos ambientes da comunicação social. Você também gostaria de se juntar a nós? Então faça contato pelo WhatsApp 81-8239-6686. AMA, evangelizando nos meios de comunicação social.
Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou?
Fui eu, a mulher que sofria, nada não me valia. 12 anos a fio, arrastei meu penar.
Estamos de volta com o programa Tempo de Paz, com o Padre João Carlos.
Tempo de Paz!
quando viram Jesus, pediram-lhe que se retirasse de sua região. Mateus 8, versículo 28. Vamos abrir o livro da Palavra de Deus hoje em Mateus, capítulo 8. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Palavra da salvação. Quando viram Jesus, pediram-lhe que se retirasse de sua região. Mateus 8, versículo 28. Eu vou tentar lhe explicar essa história dos porcos que se afogaram no mar. Uma manada de porcos se perdeu. A economia daquelas famílias ficou arruinada. Resultado, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus e o expulsou de sua região. E o que tinha acontecido? Jesus chegou a uma região já fora do seu país, uma região de pagãos. Apareceram dois homens possuídos pelo mal. Os demônios ficaram incomodados e pediram a Jesus, no caso de serem expulsos, de irem para a manada de porcos. Dito e feito, os dois homens foram libertos, mas os porcos desceram de ladeira abaixo e se jogaram no mar. O povo da cidade não gostou do resultado e expulsou Jesus de suas terras. Agora vamos fazer uns descontos. Você lembra que o povo de Israel não comia porco e não criava porco de jeito nenhum. Porco era um símbolo da impureza, um sinal dos pagãos. Lembra a parábola do filho pródigo? O jovem judeu terminou no fundo do poço, empregou-se como cuidador de porcos. Foi a máxima humilhação. Então vejam, Jesus está numa região de pagãos, logo tem porco por ali. Porco para os judeus era um sinal de coisa ruim, de gente que vivia longe da fé no Deus vivo. Mais do que uma história, a narração quer mostrar o significado da ação libertadora de Jesus também fora do povo de Deus e a reação negativa das pessoas. Para isso, a narração pode ter ficado um tanto aumentada. Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. A verdade é que a ação de Jesus que liberta o homem de todas as amarras e opressões não é bem recebida por todo mundo. Uma sociedade má reage contra Jesus, expulsa-o. Por exemplo, libertar pessoas das drogas. Os narcotraficantes ficam furiosos. É uma ameaça à sua economia. Ajudar as pessoas a pensar sobre a realidade. Há quem veja nisso um perigo, pois se beneficia do analfabetismo político das pessoas. Denunciar a prostituição de meninas e meninos. A rede que se beneficia desse tipo de exploração reage com violência, pois fica no prejuízo. É o que está dito no texto de hoje. A população pagã daquela região viu-se prejudicada no triste fim da manada de porcos. Preferia que os diabos continuassem oprimindo aqueles homens, mandando naquela terra, impedindo que o povo andasse por aquelas estradas. Expulsaram Jesus de sua região. Vamos guardar a mensagem. A ida de Jesus àquela região pagã é uma amostra do seu compromisso missionário com todos, não somente com os judeus. O povo hebreu não comia porco, nem criava porco. Porco era uma marca das regiões pagãs, consideradas impuras. Contando esse fato sobre a ida de Jesus a uma terra estrangeira, era natural que aparecesse porco na história. Livrar a terra dos porcos é também uma forma de falar da purificação daquele ambiente. É claro que essa não é uma narração jornalística, é uma história polarizada pelas disputas entre judeus e pagãos. A reação da cidade à ação de Jesus é a reação ao bem que se faz. Quem faz o bem sempre encontra resistência. Quando viram Jesus, pediram-lhe que se retirasse de sua região. Mateus 8, versículo 28. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, nós nos entristecemos quando procuramos fazer o bem e encontramos tanta má vontade, resistência, oposição. Foi assim naquela região pagã que visitaste. Fizeste o bem, libertando aqueles dois homens possuídos pelo mal e liberando a estrada para o povo passar sem medo. Mas o povo, invocando prejuízos na economia, acabou te expulsando. Essa desculpa da economia, do dinheiro, do administrativo é motivo para muita gente resistir à tua palavra, esquivar-se da conversão e da mudança de vida. Concede-nos, Senhor, acolher com uma abertura de coração e espírito de obediência a tua santa palavra. E não desistirmos quando, trabalhando pelo bem dos outros, encontrarmos incompreensão, oposição, rejeição. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Por favor, incline agora um pouco a sua cabeça, porque vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Pare um pouco para pensar. Você já foi incompreendido, incompreendida numa coisa boa que tenha feito? Com certeza. E você desistiu ou continuou? Bom, talvez alguém perto de você precise de uma força nesse assunto. Por favor, apresente a água agora para a bênção.
Eu te peço desta água que tu tens. És água viva, meu Senhor.
Senhor Pai Santo, olha benignamente para nós que fomos resgatados pelo teu Filho e renascemos no batismo pela água e pelo Espírito Santo. Concede que todos os que entrarem em contato com esta água sejam renovados no corpo e na alma e te sirvam de coração puro. Abençoa, Senhor, esta água. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Purifica-me, Senhor, nas suas águas. Purifica-me, Senhor, com fogo santo. Purifica-me, Senhor, nas suas águas. Purifica-me, Senhor, com o fogo santo. Para então cantar, para proclamar o teu louvor, para bendizer e engrandecer o teu amor. Publicar as tuas maravilhas com o teu Espírito, purifica-me, Senhor, renova-me, Senhor, nas tuas águas. Renova-me, Senhor, com o fogo santo. Renova-me, Senhor, nas tuas águas. Renova-me, Senhor, com o fogo santo. Então cantar para proclamar o teu louvor, para bendizer e engrandecer o teu amor, para publicar as tuas maravilhas. Teu Espírito, renova-me, Senhor.
Por favor, levante as mãos.
Consagra-me, Senhor, nas tuas águas. Consagra-me, Senhor, com o fogo santo. Nas tuas águas, consagra-me, Senhor, com o fogo santo. Para então cantar, para proclamar o teu louvor, para bendizer.
O Papa Leão XIV nomeou a irmã Alessandra Smerilli, filha de Maria Auxiliadora, prefeita do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, sucedendo o cardeal Michael Czerny. O cardeal Fábio Baggio foi nomeado pró-prefeito e os dois assumem no dia 1 de setembro. Em carta aos parlamentares, a CNBB reafirmou posição contrária à redução da maioridade penal. A entidade diz que já existem medidas socioeducativas no ECA e no SINASE e defende mais investimento em educação, proteção social e oportunidades para a juventude. Em Fortaleza, a abertura da peregrinação da imagem de Nossa Senhora da Assunção foi transferida para o dia 4 de julho, às 5 da tarde, no Santuário da Vila Velha. A mudança ocorreu por causa do jogo da seleção. A ação prepara a Caminhada com Maria em 15 de agosto. E todo mundo já está sabendo No YouTube, nós nos encontramos semanalmente na Segunda Bíblica, às 8 da noite, estudando o livro do Apocalipse. Na quinta-feira, que é um dia eucarístico, temos a Santa Missa às 11 horas, transmitida pelo rádio e pelo YouTube, celebrada na Basílica Salesiana do Sagrado Coração de Jesus, no Recife. E todos os dias, o Terço Mariano em rede com diversas emissoras, às 18 horas. E agora também, Noite de Paz, das 10 às 6 da manhã, acontecendo também em rede. Bendigamos a Deus pelo encontro de hoje. Obrigado, Senhor, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Até amanhã, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar com o Padre João Carlos.
Tempo de paz.
Senhor meu Deus, aqui estou. Aqui estou cansado e só. Estou buscando teu amor.
Aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Verdes Florestas, 95.7 FM. Se liga na hora certa. 2:58. Verdes Florestas, 95,7.
Toda hora, dê ao menos uma Verdes Florestas, a sua rádio.
A sua rádio.
Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensar no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo ao seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração, volta pro teu Senhor e se abra a restauração, restauração com Cristo. Você vai superar todas as barreiras, você vai passar todo o pecado, vencer. Um novo homem vai nascer.
Pode chegar, essa é a Verdes Florestas.
Te conhecia só de ouvir falar, agora eu conheço de contigo andar.
Seus passos vão seguir, pegada de amor, estreito é o caminho, mas prosseguindo eu vou
continuar até o fim, que na verdade é o começo de tudo que a gente vai viver de bom eternamente. Que amor incrível, inconfundível, que desceu do céu pra eu subir, que veio morrer pra eu viver. Que amor incrível, tivesse salvação, salvação,
salvação. Antes te conhecia só de ouvir falar, agora eu conheço de contigo
seus passos vão seguir, pegadas de amor. Estreito é o caminho, mas prosseguindo eu vou
continuar até o fim, que na verdade é o começo de tudo que a gente vai viver de bom eternamente. Que amor incrível, inconfundível, que desceu do céu pra eu subir, que veio morrer pra eu viver. Que amor incrível, inconfundível, que da sua glória abriu mão pra que eu tivesse salvação.
Um grande amor assim não se viu aqui até você chegar.
Sua glória abre mão pra que eu tivesse salvação, salvação,
salvação,
salvação,
salvação,
salvação.
Verdes Florestas.
Cada vez mais
I'm
somente em Ti nós encontramos a verdadeira vida, a vida eterna. Por isso, para onde nós iremos, Jesus, se não for para cada vez mais perto? O que faremos nós, Jesus, se não Te amarmos cada vez mais? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu irei, Deus? Se só em Ti eu encontrei a vida eterna. Para onde eu irei? Para onde eu irei, Deus? Se só em Ti eu encontrei a vida eterna.
King of glory.
Florestas, a sua rádio.
Quadrinhas, meu andar.